Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, você sabe também que não existe no mundo um livro que se possa comparar à Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse por meio da Bíblia. E por isso é importante estudá-la e nela meditarmos e assim constatarmos o seu valor inestimável. Recebemos uma carta da M.D., uma irmã lá da cidade de Arame, no estado do Maranhão. Essa irmã nos enviou a seguinte mensagem. Querido pastor do Através da Bíblia, que o Espírito Santo lhe ilumine a cada dia. Seu programa é uma bênção para muita gente porque vejo o Senhor ler as cartas todos os dias. Quero lhe dizer que sou ouvinte também e gosto muito do programa. Aqui onde moro não tem igreja. Abaixo de Deus, quem me traz a alegria de ouvir a palavra de Deus são vocês da Transmundial. Quero que ore por mim. O meu abraço a todos da Transmundial. Querida irmã, querido ouvinte, nós louvamos a Deus pelo seu interesse no estudo da Palavra do Senhor e certamente nós sabemos que o Senhor tem recompensado o seu esforço e o seu desempenho. Damos graças a Deus pela oportunidade de servir o Senhor através da RTM e nós louvamos ao Senhor porque em seus planos Ele tem usado a rádio para chegar em locais tão distantes em que o Evangelho não chega com muita facilidade. Deus tem usado a rádio para chegar em locais como o seu, em que não há nenhuma igreja evangélica. Que bênção poder servir o Senhor através da rádio. Nossa palavra, então, para você, querida irmã, de encorajamento, de incentivo, para que você continue firme no Senhor e com muita alegria, desejamos que Deus possa abençoá-la ainda mais. Portanto, para que o seu louvor e adoração cheguem a Deus pela intermediação do Espírito Santo, mantenha, sim, a sua vida em intimidade com o Senhor, coerência diante da Palavra de Deus. E eu aproveito esse testemunho dessa nossa querida irmã para encorajar a todos nós, a todos os nossos queridos ouvintes, a buscarmos a Deus em oração, a levarmos Deus a sério, a não permitir que os obstáculos impeçam a nossa comunhão com Deus. Não, devemos nos esforçar para mantermos essa comunhão tão gostosa com Deus. Nós seremos sempre os beneficiados. E exatamente para manter essa comunhão com Deus, nós buscamos o Senhor em oração. E por isso eu gostaria de convidá-lo agora, querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, a buscarmos o Senhor em uma palavra de oração. Vamos orar pedindo a sua bênção sobre o programa de hoje e sobre todo esse projeto. Pai Celeste, abençoa-nos nessa hora de estudo e de meditação da tua palavra. Recebe o louvor, recebe a nossa adoração, recebe esse testemunho tão bonito que essa tua filha lá do Maranhão está dando para nós. Abençoa-a nas suas circunstâncias e derrama também a tua bênção sobre todos nós que estamos na tua presença nesse momento. Nós oramos, pedimos que o Senhor nos dê capacitação para obedecermos a tua palavra pelo teu Espírito. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo, neste antepenúltimo programa, estudarmos os capítulos 63 e 64 desse livro de profecias de Isaías. Neles, nós encontramos um tema sobre o qual necessitamos refletir. Vamos considerar e estudar sobre o justo julgamento do Senhor. De forma simbólica, exatamente no capítulo 64, versículo 8, nós encontramos uma menção sobre um detalhe interessantíssimo que se refere ao julgamento do Senhor. Nós lemos ali as seguintes palavras: "Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos." Querido amigo, sendo que todos seremos julgados pelo justo julgamento do Senhor, é bom lembrarmos dessa nossa condição de barro diante do único e verdadeiro oleiro. Na definição de Isaías, nós somos barro na mão do Senhor. E o julgamento do Senhor é exatamente o trabalho do artista manuseando o barro. É justamente o trabalho do Senhor em nos disciplinar, em nos julgar, em nos avaliar. E temos algumas lições que nós temos que aprender logo no início, aproveitando essa bela metáfora. Primeiramente, o barro não tem valor. Destituído de importância, o barro não é objeto de disputas. Temos que reconhecer isso. Não há guerra entre as nações por causa do barro. Você já viu alguma manchete no jornal dizendo que um país atacou o outro porque alguém desviou o barro? Não. Agora, por causa do petróleo, sim. Por causa do ouro, sim. Mas por causa do barro? Certamente não. Sabe por quê? Porque o barro não é raridade. O barro é algo comum. Portanto, eu e você somos elementos materiais comuns diante de Deus. Uma segunda lição que podemos extrair dessa metáfora é que o barro é frágil. Isso é, diferente do ferro ou do bronze, o barro se espatifa à toa. Facilmente os nossos projetos se desmoronam. Basta uma pequena pressão da vida para que os nossos sonhos se despedacem como a botija de Jeremias. Nossa fragilidade, no entanto, é a oportunidade de Deus. E por isso devemos nos gloriar somente em nossas fraquezas, para que o seu poder, o poder divino, se aperfeiçoe na fraqueza e assim repousará sobre nós o poder de Cristo. Somos barro para que toda a glória seja dada ao oleiro que faz das nossas vidas verdadeiras obras de arte. Uma terceira lição ainda, o barro não tem querer. E isso ficou claro exatamente através do próprio Isaías, quando o Senhor questionou: "Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes?" Isaías 45:9. Seria absurdo, querido amigo, admitir um oleiro consultando o barro sobre a forma que esse deveria receber. Deus ensinou uma poderosa e inesquecível lição a Jeremias, ordenando-lhe que fosse à oficina do oleiro. E Jeremias, então, viu que, como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou o oleiro a fazer dele um outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Note bem essa frase final: conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Conforme pareceu bem a quem? Ao oleiro. O oleiro deu a forma final àquele barro. Ao barro, querido amigo, não resta opção senão render-se à vontade soberana do artista que o manipula. Deus é soberano sobre nós. Como barro, devemos ser maleáveis nas suas mãos. O ambiente, então, que encontramos nesses dois capítulos é o ambiente em que o profeta está pedindo o julgamento do Senhor, é um ambiente de oração. Na verdade, essa é a última oração registrada pelo profeta. Ele ora pedindo que Deus promova o seu justo julgamento, o seu julgamento justo e verdadeiro. Somente Deus, que conhece o nosso interior, que consegue nos avaliar corretamente, pode nos julgar sem ser injusto. A nossa oração, como a de Isaías, é clamar então por esse julgamento justo do Senhor. Assim como o barro não tem querer, todos nós, queiramos ou não, nós vamos passar pelo justo julgamento do Senhor. E é por esse julgamento que temos que pedir. Os homens julgam com parcialidade. Nós julgamos conforme as nossas próprias tendências. Muitas vezes, até enganando-nos a nós mesmos. Mas tem sempre essa palavrinha, mas. Mas somente Deus pode nos julgar e julgar a todos com justiça. Portanto, querido amigo, diante dessa realidade, o título para esses dois capítulos, creio que deve ser assim colocado. Clamor, oração, pedido pelo justo julgamento do Senhor. Clamor pelo justo julgamento do Senhor é o título para os capítulos 63 e 64 do livro de Isaías. Somente Deus, como Criador onisciente, tem o poder e direito de colocar todo ser humano sob o seu justo julgamento. Eu repito, esse é o princípio que surge, que emerge desses dois capítulos, 63 e 64 de Isaías. Somente Deus, como Criador onisciente, tem o poder e direito de colocar todo ser humano sob o seu justo julgamento. E nesses capítulos nós encontramos cinco afirmações sobre o justo julgamento do Senhor. Em primeiro lugar, o justo julgamento do Senhor contra as nações é pedido pelo fato de que elas não temem a Deus. O julgamento do Senhor é pedido contra as nações porque elas não temem a Deus. Veja os versículos 1 a 6 do capítulo 63 do livro de Isaías. Nesses versos encontramos esse ambiente de oração, de clamor e de pedido que mencionamos anteriormente. O que temos aqui, então, é uma reafirmação do julgamento divino contra as nações pagãs, contra aquelas nações idólatras e iníquas que não temiam a Deus e a consequente redenção do povo de Deus. Querido amigo, é interessante notarmos que essas palavras são pronunciadas pelo profeta, referindo-se aos acontecimentos futuros como se eles já tivessem acontecido. Isso se dá pela convicção de que o Senhor é poderoso para fazer acontecer o que Ele prometeu. E Ele prometeu um justo julgamento para todos, inclusive para os gentios. Conforme o verso 4, podemos perceber que, embora Deus seja paciente e misericordioso, Ele tem limites. Ele impõe limites aos homens. Portanto, já era o tempo do juízo divino cair sobre aquelas nações pagãs e idólatras, e era o tempo também da salvação alcançar o remanescente do povo que se submetia ao Senhor. Quando Deus age em justiça e retidão contra aqueles que lhe são rebeldes e não lhe adoram, esses mesmos enfrentam a ira do Senhor. Mas essa ira do Senhor é justa, porém a mão do Senhor pesa sobre aqueles que não o temem. Que nós possamos viver, querido amigo, corretamente, santamente, dignamente, pedindo a Deus e agindo de tal maneira que nunca tenhamos que enfrentar a justa ira de Deus. Em segundo lugar, o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo é pedido mediante a bondade divina. Capítulo 63, versículos 7 a 14. Nesses versos, nós encontramos de modo bem claro, encontramos o profeta Isaías levando ao céu a sua oração em favor do seu povo. Na verdade, aqui temos uma oração intercessória. Trata-se da última oração do profeta. Ele lembra, na sua oração, os grandes feitos divinos do passado em favor do seu povo. A grande libertação de Deus, quando por meio maravilhosamente poderoso, tirou o seu povo do Egito e o guiou durante 40 anos pelo deserto, vencendo todos os inimigos e todas as circunstâncias e grandes perigos que se apresentavam naquela jornada. Deus abriu o caminho do mar. No deserto ele deu demonstrações contínuas e claras do seu poder e do seu amor para com o povo. Deus fez com que uma coluna de nuvem cobrisse o povo durante o dia, livrando-o do calor estafante do sol. Durante a noite, Deus fez com que uma coluna de fogo seguisse o seu povo. Além disso, por meio sobrenatural, Deus providenciou para que o povo fosse realmente suprido de água e de carne. Grandes inimigos, grandes nações, foram vencidas pelo poder do Senhor. Então, o que fez Isaías? Ele lembrou todos esses fatos ao seu Deus e intercedeu pelo povo para que Deus o livrasse, que Deus livrasse o seu povo, afinal esse povo era de Deus, livrasse esse povo dos perigos, dos males com os quais o povo ainda se defrontaria por causa dos seus pecados nessa volta para Jerusalém. E assim como Deus salvaria e salvou seu povo, assim também nós podemos esperar a salvação do Senhor mediante a nossa obediência e a nossa submissão a Ele. Em terceiro lugar, o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo é pedido tendo por base a paternidade divina. Isaías 63:15-19. Deus sempre tratou o seu povo como um pai cuida do seu filho. E baseado então nesse amor paterno, baseado nessa paternidade divina, o profeta se encoraja a pedir a Deus que se lembre desse relacionamento e que trate o povo como um pai misericordioso trata os seus filhos. Inclusive, esse pai misericordioso trata também com misericórdia o rebelde e o desobediente. O clamor aqui é intenso, o pedido é claro, que Deus se volte para o seu povo apesar das suas mazelas, apesar dos seus desacertos e desapontamentos que ele tenha causado ao próprio Deus. Com base no relacionamento anterior, que vem desde a geração do próprio povo, Deus sempre os tratou com profundo amor. Então agora, nesse momento chave da história de Judá, ao retornarem do exílio, a oração intercessória clamava para que Deus continuasse tratando o seu povo como um pai bondoso e misericordioso que ele era e ainda é. Querido amigo, que grande alegria podermos recorrer a Deus sabendo que nós somos mais do que meras obras de suas mãos. Nós somos filhos, filhos de Deus. Você tem essa convicção também? Em quarto lugar, o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo é pedido mediante o reconhecimento do pecado do povo. Capítulo 64, versículos 1 a 7, são palavras tremendamente importantes que eu gostaria que você pudesse ler aí na sua Bíblia. Isaías 64, 1 a 7, nos mostra que o Senhor pode atender o seu povo, o pedido do seu povo, essa oração intercessória, mediante o reconhecimento do pecado do povo. Querido amigo, eu e você precisamos, para obter o perdão do Senhor, reconhecer a nossa própria condição pecaminosa, reconhecer que estamos andando contra a vontade do Senhor. Quando nós reconhecemos dessa maneira a nossa situação, o Senhor está pronto a nos atender. O profeta aqui então ora com grande agonia. Ele desejava até que o céu fosse aberto, fosse fendido, e Deus descesse para abençoar e redimir o seu povo. Na verdade, o profeta estava desejando aqui, sabe o quê? Uma grande manifestação de perdão de Deus. Na sua oração, então, Isaías representou o povo diante de Deus. A sua oração aqui é por libertação. Os inimigos de Israel eram grandes e poderosos. Os assírios, eram naqueles dias a grande potência. E a Babilônia estava crescendo e se agigantava. Você sabe que a Assíria levou as 10 tribos do norte, o reino de Israel, para o exílio. E a Babilônia levou para o cativeiro o reino de Judá, o reino do sul. Isaías, então, podia prever, não fazendo análises ou hipóteses, não. Ele podia prever porque as suas previsões ele as recebia do Senhor. E assim, com essas informações sobre o futuro do seu povo, ele mesmo, o Senhor, despertou o coração do profeta para que o profeta intercedesse. No versículo 4, o profeta fala então da grandeza de Deus, das obras tão grandes que se tornaram notórias por toda parte. O nosso Deus é o Deus que trabalha e aciona todo o seu poder em favor do seu povo. No versículo 5, o profeta fala do interesse que Deus revelava por aqueles que praticavam a justiça, que praticavam o que é reto, pois ele honraria, e ele honra, a retidão do seu povo em qualquer tempo. Deus sempre cuidou daqueles que se lembram dele. Ele nunca abandonou os que procuram viver de acordo com os seus ensinos, de acordo com os ensinamentos da sua palavra, da sua lei. No versículo 6, temos um texto muito conhecido, pois tem sido usado em muitas pregações. A justiça do homem não vale nada diante de Deus. Eu repito, a justiça do homem não vale nada diante de Deus. Ah, querido amigo, há muita gente por aí, sabe, fazendo o quê? Confiando na sua própria justiça, nos seus feitos, nas suas obras, como se elas tivessem algum valor diante de Deus. Que engano! Nós sabemos que não há justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O nosso estado é de rebelião e de rebelião contra Deus. Muitos estão sendo arrebatados pela força da iniquidade, pela força do pecado. Só o sangue de Cristo é que pode nos limpar e nos libertar dessa terrível iniquidade, desse terrível vento de perdição. No versículo 7, constatamos que o povo estava espiritualmente incapaz de promover qualquer despertamento espiritual. O tipo de vida pecaminosa e irreverente que já vinha sendo vivido há muito tempo lhes impedia de promover qualquer mudança de vida. Poucas esperanças restavam para eles. E o pior é que o rosto de Deus estava como que escondido do seu povo. Você, querido amigo, já se sentiu assim? Abandonado pelo próprio Deus? Examine-se para ver a razão desse sentimento de solidão. E finalmente, concluindo o nosso programa, em quinto lugar, o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo, sabe, tem por base o quê? A soberania divina. Sim, o nosso Deus, Criador, ele é soberano. Por isso, em quinto lugar, o justo julgamento do Senhor em favor do seu povo tem por base essa soberania divina maravilhosa. Isaías 64, 8 a 12. Deus tem escondido o seu rosto do seu povo. Essa era mais uma figura. Assim como o pai que, depois de exortar muito o seu filho sobre algum perigo, ele deixou o seu filho teimoso para que ele pudesse aprender, para que ele pudesse levar algum susto, mas ao ouvir o filho gritando por socorro, logo ele aparece e imediatamente está pronto para socorrê-lo, assim também o profeta sabia que Deus agiria com seu povo. O problema, então, era grave, porque o povo nem conseguia clamar a Deus. Mas Isaías se colocou nessa brecha, e no versículo 8 o profeta clama novamente a Deus Pai, referindo-se ao fato de ele ser o Criador. O detalhe que deve ser destacado aqui é que, ao chamar Deus de Pai, o profeta menciona o barro e o oleiro. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós obras das suas mãos. Como filhos ou como barro, temos que entender que nós seremos beneficiados, seremos transformados, seremos modificados. Mas quem? Somente aqueles que amam o Senhor. Somente aqueles que confiam no Senhor. Esses serão salvos. Nos versos 9 a 11, temos uma descrição da situação de Jerusalém e do templo depois do cativeiro babilônico. Glória, novo ânimo. Por quê? Porque a mão do Senhor operaria maravilhas. Querido amigo, eu espero que você entenda a necessidade de confessar o seu pecado a Deus e suplicar sobre você, sobre a sua vida, a misericórdia, a graça e o perdão do Senhor. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046 26970. São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.